Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 59. Obediência Perfeita por Meio de Cristo. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2, 24 a 26. É necessário ter fé em Jesus e crer que sois salvos por Ele. Mas há perigo em assumir a posição que muitos assumem dizendo, estou salvo. Muitos têm dito, deveis praticar boas obras e então vivereis. Mas à parte de Cristo, ninguém pode praticar boas obras. Muitos hoje dizem, crê, tão somente crê e viverás. A fé e as obras vão juntas, crer e fazer se combinam. O Senhor não requer da alma humana menos hoje do que exigiu de Adão no paraíso, antes da queda. Perfeita obediência, justiça sem mácula. O que Deus requer sob o conserto da graça é exatamente tão amplo como o que requereu no paraíso. Harmonia com sua lei, que é santa, justa e boa. O Evangelho não enfraquece as reivindicações da lei. Ele exalta a lei e a torna gloriosa. Sob o Novo Testamento não se requer menos do que foi exigido sob o Antigo Testamento. Que ninguém se entregue à ilusão tão agradável ao coração humano, de que Deus aceitará a sinceridade não importa qual seja a fé, não importa quão imperfeita seja a vida. Deus requer de seu filho obediência perfeita. Para satisfazer os reclamos da lei, nossa fé tem de apoderar-se da justiça de Cristo, aceitando-a como nossa justiça. Mediante a união com Cristo, mediante a aceitação de sua justiça pela fé, podemos ser habilitados para fazer as obras de Deus e ser cooperadores de Cristo. Se estais dispostos a flutuar ao sabor da corrente do mal e não cooperardes com os seres celestes em restringir a transgressão em vossa família e na igreja, a fim de que seja introduzida a justiça eterna, não tendes fé. A fé opera por amor e purifica a alma. Pela fé o Espírito Santo opera no coração para ali criar a santidade. Isto, porém, não pode ser feito a menos que o agente humano coopere com Cristo. Só podemos ser habilitados para o céu, mediante a operação do Espírito Santo no coração, pois temos de ter a justiça de Cristo como credenciais nossas, se quisermos ter acesso ao Pai. Para que tenhamos a justiça de Cristo, precisamos diariamente ser transformados pela influência do Espírito, a fim de sermos participantes da natureza divina. É obra do Espírito Santo enobrecer os gostos, santificar o coração, enobrecer o homem todo. Olhar a Jesus. Que a alma olhe para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ninguém será forçado a olhar a Cristo, mas a voz do convite soa em ansiosa súplica. Olhai e vivei. Olhando a Cristo, veremos que seu amor é sem paralelo, que Ele tomou o lugar do pecador culpado e lhe imputou sua justiça imaculada. Quando o pecador vê o Salvador morrendo sobre a cruz, sob a maldição do pecado em seu lugar, contemplando seu amor perdoador, desperta-se-lhe no coração o amor. O pecador ama a Cristo porque Cristo o amou primeiro, e o amor é o cumprimento da lei. A alma arrependida reconhece que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Espírito de Deus opera na alma do crente, habilitando-o a avançar de um aspecto de obediência para outro, alcançando então cada vez mais força e mais graça em Jesus Cristo. Deus, com justiça, condena todo o que não torne Cristo seu Salvador pessoal, mas perdoa toda a alma que a ele se achega com fé e a habilita a fazer as obras de Deus e pela fé se edum com Cristo. Desses, diz Jesus, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esta unidade traz a perfeição de caráter e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. João 17, 23. O Senhor tomou todas as providências para que o homem tenha salvação plena e livre e seja completo nele. Deus deseja que seus filhos desfrutem os brilhantes raios do sol da justiça, para que todos possam ter a luz da verdade. Deus, por preço infinito, proveu salvação ao mundo, o preço do dom de seu Filho unigênito. O apóstolo pergunta: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Portanto, se não formos salvos, a culpa não estará com Deus, mas conosco, porque deixamos de cooperar com os agentes divinos. Nossa vontade não coincidiu com a vontade de Deus. O Redentor do mundo revestiu sua divindade de humanidade, para que pudesse alcançar a humanidade, pois era preciso o divino e o humano para trazer ao mundo a salvação necessária ao homem caído. A divindade precisava da humanidade para que esta oferecesse um conduto de comunicação entre Deus e o homem. O homem precisa de um poder fora e acima de si para restaurá-lo à semelhança de Deus. Mas o precisar ele do auxílio divino não quer dizer que seja desnecessária a atividade humana. A fé por parte do homem é necessária, pois a fé opera por amor e purifica a alma. A fé apega-se à virtude de Cristo. O Senhor não pretende que o poder humano seja paralisado, mas cooperando com Deus, o poder do homem pode ser eficaz para o bem. Deus não pretende que nossa vontade seja destruída, pois é por meio desse mesmo atributo que devemos realizar a obra que Ele deseja que façamos, tanto no país como no estrangeiro. Deu Ele a cada um a sua obra, e todo obreiro verdadeiro irradia luz ao mundo porque se acha unido a Deus e a Cristo e aos anjos celestiais na grande obra de salvar os perdidos. Pela associação divina, ele se torna mais e mais esclarecido em fazer as obras de Deus, dando largas àquilo que a graça de Deus operou em seu interior. O crente torna-se espiritualmente grande. Aquele que trabalha segundo a habilidade que lhe é confiada, tornar-se-á sábio construtor para o mestre, pois está sob aprendizado de Cristo, aprendendo a fazer as obras de Deus. Não fugirá em cargos de responsabilidade, pois reconhecerá que cada qual deve, na causa de Deus, ajudar até aos limites de sua capacidade, e coloca-se sob a pressão do trabalho. Mas Jesus não abandona seu servo voluntário e obediente, deixando que seja esmagado. Não é o homem que tem pesadas responsabilidades na causa de Deus que precisa de vossa piedade, pois ele é fiel e verdadeiro na cooperação com Deus. E mediante a união do esforço divino com o humano, a obra se completa. É aquele que foge das responsabilidades, não reconhecendo o privilégio para o qual é chamado, que merece piedade.